Muito bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por nos aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência das Indústrias Home S.A., onde serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2009. Cabe lembrar que esta audioconferência acompanhada de slides está sendo transmitida simultaneamente pelo site de relações com investidores no endereço eletrônico www.home.com.br. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desenvolvimento econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje, em Santa Bárbara do Oeste, estão os senhores Livaldo Aguiar dos Santos, diretor-presidente, Sérgio Roberto Novo, diretor financeiro, e Luiz Cassiano Rosolém, diretor de Relações com Investidores. Inicialmente, o senhor Livaldo irá apresentar os resultados do segundo trimestre de 2009. Após a apresentação, os executivos responderão às questões que serão formuladas por telefone. Agora eu passo a palavra ao senhor Livaldo. Por favor, senhor Livaldo.
Senhoras e senhores, bom dia. Obrigado por participar mais uma vez do call sobre a divulgação de resultados do segundo trimestre de 2009 das Indústrias Home. Vou fazer um preâmbulo sobre os aspectos da divulgação dos resultados e em seguida passo para Cassiano fazer a apresentação dos slides disponíveis na web. O cenário econômico de 2008 e de 2009 são totalmente diferentes. O mercado reduziu substancialmente em função da crise, que não afeta somente indústrias home, mas todo o mercado. Desde aquele momento onde identificamos a diminuição desse mercado, basicamente no quarto trimestre de 2008, ações foram tomadas no sentido de adequar o tamanho da empresa a essa nova realidade. Portanto, ações gerenciais do tipo redução da jornada de trabalho, concentração de férias, redução de quadro, foram tomadas em momentos diferentes, de tal forma a permitir que a empresa tenha a solidez para o novo tamanho desse mercado que ora existe. A avaliação que fazemos por esse lado é que fizemos um pouso extremamente seguro e que agora estamos com o tamanho e com a prontidão para atendermos a aceleração e o crescimento do mercado que se avizinha. O que a gente observa é que já no segundo trimestre houveram o aumento da entrada de pedidos, que coincide também com a sazonalidade que conhecemos muito bem de nossos produtos. Por outro lado, começamos a observar indícios que nos deixam bastante otimistas sobre o final deste ano, ou seja, o segundo semestre. Porém, logicamente, nada comparável com aquele tamanho de mercado do ano passado. A volta de pequenos investidores empresários na compra de máquinas visando a modernização de seu parque industrial, recentemente observada por nós, faz com que a gente acredite que realmente já atingimos o pior da crise e as coisas começam a tomar novos rumos. Recentemente, durante o mês de julho, o BNDES anunciou, e agora já temos na prática, a disponibilização de financiamentos a 4,5% de juros fixos anuais para todos os nossos clientes. Essa tomada também já começamos a sentir os primeiros efeitos de que isso realmente poderá estabelecer um nível de mercado acima daquilo que observamos no primeiro semestre, porém, ainda muito aquém daquilo de 2008. Outra medida que essa mesma ação do BNDES irá impactar positivamente nos nossos negócios de fundição e usinado é com relação à disponibilização deste financiamento para caminhões, máquinas agrícolas, mercados esses que estavam, setores esses que estavam bastante prejudicados na realidade do mercado. Portanto, acreditamos que os ajustes e a nova realidade de mercado será bastante positiva para o segundo semestre. Volto ao Cassiano para os comentários sobre o segundo trimestre.
Bom dia a todos. Obrigado por participar da nossa teleconferência de resultados. Movendo para o slide número 3, eu acho que esses são os principais destaques, e o principal destaque, com certeza, é a entrada de pedidos, que voltou a crescer em relação aos dois últimos trimestres, ao primeiro tri e ao quarto tri de 2008. Isso é importante porque a gente começa a notar que os nossos clientes estão tendo um pouco mais de interesse em comprar a máquina. A nossa margem EBITDA também recuperou pontos percentuais e terminou positivo esse trimestre, mostrando uma rápida recuperação da Home. Mais detalhadamente eu vou falar sobre os efeitos que tem na margem EBITDA. A nossa receita operacional líquida também cresceu em relação ao trimestre anterior. E não só isso, em relação à queda que a gente sentiu na receita operacional líquida do primeiro trimestre de 2009 comparado com o primeiro trimestre de 2008, foi menor se quando a gente compara o segundo trimestre de 2009 com o segundo trimestre de 2008. E o crescimento na entrada de pedidos aí até em relação já ao segundo tri de 2008, ou seja, ano contra ano, em 11% em máquinas sopradoras de plástico, o que mostra que a diversificação de produtos e a estratégia nossa em comprar as empresas, a JAC e posteriormente a tecnologia para o sopro de PET em janeiro foi acertada e está trazendo negócios e volumes para a Home. Indo agora para o slide número 4, a gente já nota aí que a utilização da capacidade instalada das indústrias, principalmente daquelas que a gente selecionou aqui como importantes para a Home, ou seja, onde a maioria dos nossos clientes estão, ela ainda está bastante baixa em relação ao nível de 2008, mas já está mais estável. E se a gente olhar os últimos 3 meses, abril, maio e junho, e esse dado tem só nessa apresentação, no release, a gente ainda não tinha junho, esse dado saiu ontem à noite, foi divulgado ontem à noite, a gente já mostra alguns sinais de melhora no nível de utilização da capacidade instalada, o que é bastante importante para a nossa indústria de bens de capital. Indo agora para o slide número 5, a gente comparando os setores para que a gente vende, a gente ainda sente o setor automobilístico bastante fraco em relação ao ano de 2008, mas como o Livaldo falou, os prestadores de serviços começam a tomar relevância na participação e os principais clientes dentro de prestadores de serviços, na grande maioria, são os pequenos e médios que começam a ter de novo interesse em comprar máquina. O setor de energia, que basicamente é petróleo e gás, continua bastante demandante, continua bastante forte, praticamente não sentiu a queda do ano da crise. Nos demais, a gente não viu grandes flutuações em relação ao primeiro trimestre de 2009. Indo para o slide número 6, a gente nota mais ou menos a mesma coisa no setor de máquinas para plástico e de fundidos usinados. Os setores, em relação ao ano de 2008, o setor de embalagem continua a se destacar. É um setor muito voltado para a indústria de consumo e que também não teve grandes impactos da crise até o momento. E no setor de fundidos e usinados, automotivo comercial, que é basicamente caminhões, energia e agricultura, continuam com participações relevantes e sem grandes alterações em relação ao primeiro trimestre de 2009. Indo agora para o slide número 7, a gente nota uma queda da receita em relação ao primeiro trimestre de 2008 em 41%, mas já notamos um crescimento em relação ao primeiro trimestre de 2009 de 37,4%. Tá? Isso é bastante importante porque o volume para nós é muito importante para tentar manter as nossas margens sadias. Se a gente for para o slide número 8, a gente vai ver que a participação da Europa ganhou bastante representatividade no segundo trimestre de 2009, mas essa representatividade se dá principalmente devido à consolidação da Home Italia. As vendas na Europa da Home Italia trazem esse resultado de Europa, o que é bom deixar bastante claro que as exportações continuam bastante difíceis, tanto no mercado americano quanto no mercado europeu. Então, esse efeito é basicamente decorrente da consolidação da Home Italia, que a gente não tinha no primeiro semestre nem no segundo trimestre de 2008. A formação de custo, ela mostra mão de obra com 30%, material com 61%. Em relação ao primeiro tri de 2009, mão de obra diminuiu de 31% para 30%, material de 60% para 61%. De 59% para 61% e depreciação de 5% para 4%. São poucas variações, mas mostram um início de melhor utilização da nossa capacidade instalada em relação ao primeiro tri. A mão de obra acabou representando mais na estrutura de custo, principalmente pelo nível de produção mais baixo na empresa nesse ano. Tá? O slide número 10, a gente acaba tendo um impacto de redução de 3,4 pontos percentuais na margem bruta da empresa como um todo. Isso basicamente é devido ao nível mais baixo de produção, que faz com que a gente não dilua todos os custos fixos, porque a gente é uma empresa que tem um modelo de negócio bastante integrado, uma empresa bastante integrada, e também devido a preços mais agressivos que foram necessários nesse momento de mercado para a gente marcar a nossa posição no mercado local e até, quem sabe, ganhar um pouco de market share. A margem EBITDA foi 6,9%, ou seja, uma recuperação de 20 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2009. Então, a gente fechou um EBITDA de 7,2 milhões. Isso, basicamente, é decorrente de três motivos. A venda do Homicron, uma unidade de ferramentas de alta precisão. Essa negociação foi fechada em 7 de maio, conforme fato relevante já publicado na época. É uma transação que, no trimestre, teve um impacto positivo de 5,6 milhões. Se a gente não tivesse tido essa negociação, a margem EBITDA seria 1,5%, uma margem bastante superior à margem do primeiro trimestre de 2009. Por quais motivos? A redução de jornada de trabalho e salários, que aconteceu nesse trimestre, que trouxe para a gente uma economia, e principalmente a renegociação firme que nós fizemos com fornecedores e prestadores de serviços em todos os níveis, com todos os contratos. Tá? Se a gente for para a página 11, a gente vai notar uma venda maior, um volume maior de vendas em máquinas ferramenta e máquinas para plástico, tanto em reais quanto em unidades vendidas. Em fundidos, a gente ainda está com um nível bastante baixo, mas começamos a entender a possibilidade de ter um nível melhor no segundo semestre de 2009. Na página 12 tem as margens por unidade de negócio, então a redução na margem bruta de máquinas ferramenta e máquinas para plástico é, de novo, devido a preços mais agressivos e a nível de produção mais baixo, o que faz com que a gente não dilua todos os custos fixos. E o efeito na margem EBIT em máquinas ferramenta, além desses fatores que eu já mencionei de redução de jornada e de renegociação de fornecedores, tem o efeito do Omicron, tá? Em máquinas para plástico, a gente ganhou bastante margem EBIT decorrente principalmente do volume e disso que eu já comentei anteriormente. Em fundidos e usinados também a gente já sentiu uma melhora na margem bruta e na margem EBIT decorrente dos ajustes que a gente fez no passado e agora faz com que a gente tenha uma produtividade melhor nessa unidade. Indo até a página 13, essa é a entrada de pedidos do trimestre em relação ao trimestre anterior. Foi bastante forte, tem um efeito sazonal das feiras, mas foi um crescimento de 117%, que para nós é bastante importante, porque a gente sentiu que os clientes voltaram a consultar e, inclusive, a colocar novos pedidos. Eu acho que num momento de crise, mesmo com feiras, o cliente não colocaria o pedido se ele não tivesse vislumbrando uma melhor oportunidade de prestação de serviço, enfim, de utilização da máquina. Em relação ao segundo trimestre de 2008, tem uma queda de 54,2%, em máquinas ferramentas 56%, em máquinas para plástico 36%, o que é ainda bastante, a gente está num nível bastante inferior ao ano de 2008, mas já com um gap bem menor do que a gente sentiu no primeiro tri de 2009 em relação ao primeiro tri de 2008 e ao quarto tri de 2008 em relação ao quarto tri de 2007. No slide 14, a posição financeira da Home, a gente hoje é dívida líquida 11 milhões, a gente está com uma posição financeira ainda bastante sólida, estamos em caixa com 100 milhões de reais. Então, esses são os dados da nossa posição financeira atual. Na página 15, é só mais dados do mercado de capitais. Acho que os senhores têm bastante acesso a isso. E se a gente colocar julho em consideração aqui, a gente vai ver que a ação da Home andou bastante nesse mês de julho. E na página 16, os planos de expansão, a gente fechou CAPEX com quase 40 milhões no semestre e basicamente os projetos Paradiso e Vulcano, as fases que estavam sendo concluídas foram concluídas, agora são só pequenas investimentos que devem acontecer e investimentos de manutenção até o final do ano de 2009. Então agora eu abro para os senhores a parte de perguntas e respostas e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.
Com licença. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Essa teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Nossa primeira pergunta vem do senhor Daniel Guevedo, do Santander.
Bom dia a todos. Eu teria duas perguntas. A primeira, eu queria entender um pouquinho da margem bruta. Por que ela caiu quarto contra quarto se os volumes aumentarem e a estrutura de preço está mais enxuta? Se isso é uma questão de redução de preços muito forte, vocês comentaram, porque é agressiva. O quão agressiva é isso? É menos 10, menos 20? Eu queria entender um pouco de magnitude. E a minha segunda pergunta seria em relação a break-even. Quando vocês esperam que atingir o break-even de EBIT para a parte de fundidos e para a parte de plásticos?
Daniel, o Cassiano falando. Sobre a margem bruta, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. O volume realmente melhorou, mas o nível de produção da Home ainda está bastante baixo em relação a 2008. E como eu tinha estoque, eu estou desovando o estoque que foi produzido em um nível de ociosidade maior, o que carrega um pouco de custo fixo nesse estoque. Tá? Então esse é um dos motivos de ter esse impacto na margem bruta e também bastante importante níveis de desconto um pouco maior, ser mais, um pouco mais agressivo no preço da máquina. Mas esse agressivo não chega a 10%, tá? Ele é menor que isso. Com relação à segunda pergunta, a gente atingiu até que o break-even nesse trimestre com o Omicron, mas infundidos e usinados, se a gente tiver um volume um pouco maior, a gente pode conseguir um break-even de EBIT. Eu não sei, é difícil prever, porque hoje a entrada de pedidos na fundição, ela está quase que take and pay, a gente entra o pedido para entregar, ninguém está pondo o pedido com antecedência, então fica bastante difícil prever o volume da fundição nos próximos trimestres, mas a gente tem bastante confiança de que o volume deve melhorar, porque o estoque na cadeia dos nossos clientes deve estar menor. Em máquinas para plástico, a margem EBIT ficou em menos 3,8%, então eu acho que ela já está bem próxima do break-even e se a gente tiver um volume um pouquinho melhor, ela já deve chegar no break-even. Essa margem é consolidada, tá?
Daniel, só um esclarecimento adicional. O assunto da fundição, essas novas medidas de 4,5% de juros para financiamento do BNDES de caminhões e máquinas, a gente realmente espera que surjam algum efeito. Mas mesmo nesses dois itens, ainda se encontram bastante estoque. E um outro ponto que a gente vinha trabalhando bem forte o ano passado, e houve uma desaceleração muito grande, foi na área de energia, que a gente espera recuperar, porém a sinalização é mais para o ano que vem. Então, a gente começa a perceber primeiros indícios de movimentação nessa área, mas com pedidos para o final desse ano, quarto trimestre e começo do ano que vem.
Tá, ok. Obrigado.
Com licença, senhoras e senhores, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Novamente, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Quevedo, do Santander.
Bom, vou aproveitar a oportunidade, duas perguntas adicionais. Tem como dividir quantos por cento é custo fixo por unidade de negócios e no consolidado? E a segunda pergunta é comentar um pouco como é que estão os desembolsos de Finami entre banco, home e clientes, ou esse fluxo está normalizado, tem inadimplência entre os clientes, é uma visão nesse lado mais financeiro.
Daniel, eu Cassiano novamente, a gente realmente não abre a estrutura de custo por unidade de negócio, então fica um pouco difícil a gente falar isso, mas a gente não abre. Eu acho que o importante no macro é entender que realmente, no fim, as três unidades de negócio sofrem com a produção baixa, o que acaba tendo esse impacto de custo fixo na margem. Sobre falar um pouco do Finame Fabricante e da inadimplência, a inadimplência, me serve, se me corrija se eu estiver errado, a inadimplência está num nível bastante normal em relação ao primeiro tri de 2009. Ela cresceu até o primeiro tri de 2009 e ela agora está no segundo tri normal. Se você olhar o relatório que foi publicado na CVM, tanto em FRS como em BR GAP, na nota explicativa do contas a receber Finame Fabricante, vai ter a impressão que a inadimplência até cresceu. Mas, na verdade, tem uma nota lá explicando que o BNDES, em abril, abriu uma possibilidade para os nossos clientes, que é de renegociar para alguns setores o Finame Fabricante. Ou seja, os nossos clientes ganhariam aí um waiver que retroagiria 6 meses.
Retroagiria 4 meses.
E com esse waiver eles podem não pagar o período, desde que renegociado com o Home e renegociado com o BNDES e bancos comerciais. Então a gente está nesse processo. Isso faz com que a gente tenha duplicatas, entre aspas, vencidas, mas na verdade a gente tem aí 15 milhões e 500, foram 20 milhões que entraram nesse programa do BNDES, a gente já recebeu 4.500 e está operacionalizando para receber os outros 15.500 aí nesse mês de julho, agosto, não sei o quanto a gente recebeu até hoje, mas deve receber nos próximos meses, que é o repasse novamente do BNDES para esses clientes que entraram nesse programa de waiver para suportar a crise. Então, se a gente tirar isso de consideração, que é um valor não vencido, mas que vai ser recebido via BNDES, a gente tem aí o nível da inadimplência de novo no nível de 3,5 mais ou menos, que era o nível que estava no primeiro tri de 2009.
Eu acho que tem duas coisas positivas a ressaltar, é que se você olhar também no balanço, é que a inadimplência em termos de valor absoluto para até 30 dias diminuiu, então isso mostra uma tendência de melhora também. E a segunda coisa que é importante é que esse fato do BNDES estar dando o waiver não é uma novidade. Na época das Torres Gêmeas, em 11 de setembro, já foi utilizado um expediente semelhante a esse, onde houveram as renegociações e foi um sucesso muito grande, tanto é que, em função dessa crise agora, o BNDES está utilizando novamente aquilo que já foi utilizado com sucesso no passado. Isso para nós deixa uma certa tranquilidade no sentido de entender que essa nossa política de financiamento através do BNDES são consideradas esse tipo de medidas, tornando a operação muito mais segura para a Home. Então isso é um ponto bastante positivo.
Ah, ok, obrigado.
Com licença, senhoras e senhores. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vitor Pena, do Banco do Brasil.
Oi, bom dia a todos. Casano, eu gostaria de saber o seguinte, essa questão de entrada esse aumento da entrada de pedidos, queria saber se ela já refletiu em aumento de receita já nesse trimestre ou se... E somente aumentou a entrada de pedidos e isso vai se refletir nos próximos trimestres. Eu gostaria de saber mais ou menos qual é o time entre recebimento de um pedido e entrega na máquina e pagamento do cliente. Obrigado.
Bom dia, Vitor. Especificamente no ano de 2009, como a gente tinha um estoque de produtos acabados bastante alto, então a gente teve a possibilidade de entregar grande parte desses pedidos dentro do trimestre, principalmente os pedidos da feira, que foram os de maio. Os de junho estão ficando para o terceiro trimestre. Então, se no release a gente colocou o tamanho da nossa carteira de pedidos, que é aquilo que vai ser entregue no futuro, que hoje é entre máquinas, ferramentas 65.4 e máquinas para plástico 26 milhões, o que é uma carteira maior do que a do primeiro tri de 2009, ou seja, sobrou mais do que tinha ficado para trás no primeiro tri de 2009. Então, mas especificamente nesse ano a gente conseguiu entregar boa parte da entrada de pedidos da feira, principalmente dentro do próprio trimestre, e alguma coisa ficou para o terceiro trimestre. Então a gente tem aí numa carteira por terceiro trimestre, já contando com fundição, 96,6 bilhões bruto para ser entregue nos próximos trimestres, tá? Mas em anos normais, o que acontece, usualmente a entrada de pedidos da Home acaba ficando para o trimestre seguinte, porque o ano passado, por exemplo, a gente estava num prazo médio de entrega de 75 dias, quase 80 dias. Esse ano a gente está entregando bem mais rápido.
Ok, obrigado. Obrigado.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Com licença, como não há mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Livaldo para as considerações finais.
Bom, novamente, obrigado a todos por participar desse call e espero tê-los na próxima divulgação de resultados do terceiro trimestre de 2009. Obrigado a todos novamente. Bom dia.
A audioconferência das indústrias Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.